Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro. Eu queria agradecer primeiramente, sempre vocês, gentilmente, parceiros da educação, sempre dando essa abertura e este espaço para a gente poder falar de educação e, mais especificamente, hoje nós viemos falar aqui de esporte, o esporte que tanto os nossos alunos aguardavam por este momento, por mais uma edição dos Jogos Escolares do Paraná. E é uma oportunidade de convidar todos os nossos ouvintes, os pais e os familiares, para essa abertura. Como eu estava dizendo, é mais uma edição tão aguardada pelos nossos estudantes. E hoje nós temos aqui uma organização e uma parceria, do Poder Executivo, da Prefeitura Municipal de Bandeirantes e também da Secretaria de Educação, na pessoa da professora Aline, e também da parte da direção do esportes, o Departamento de Esportes, com o Gustavo, aqui meu parceiro, que me acompanha aqui neste momento. Nós temos em torno de 2.050 pessoas envolvidas diretamente, e quando eu falo 2.050, eu falo de todos os meus estudantes atletas, os professores que acompanham, o suporte que as nossas escolas oferecem para que os nossos alunos possam vir participar e ficar alojado aqui no município de Bandeirantes, bem como a comissão organizadora que me acompanha do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, a coordenadora geral, professora Vera, e os demais integrantes desta grande equipe, e também da equipe da comissão municipal. Então, todos que envolvem diretamente, 2.050 pessoas. Agora, indiretamente, quem que nós temos? Nós temos todo o comércio, toda a população de Bandeirantes, todos os pais, os responsáveis, que nesse dia de competição, que no momento da abertura, que até o dia 7 de maio, vão estar acompanhando e torcendo para o seu filho na modalidade que ele está inscrito. Então tá tudo organizado, João, tá tudo preparado. Coraçãozinho aqui do meu amigo Gustavo, que o diga, Gustavo?
Ô Gustavo, boa tarde, tudo pronto mesmo, nós vamos ter os jogos onde, só para o pessoal poder participar, porque não é só na abertura hoje à noite, vamos dizer, tem que ter um acompanhamento também, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, Paulina Técnica, nosso amigo Pinguim lá atrás, boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês novamente. Rapaz, tudo muito bem trabalhado, com carinho, nossos colaboradores, servidores da prefeitura, se dispuseram, abraçar a causa, ficando em final de semana, feriado, trabalhando, para poder atender essa demanda dos estudantes e deixar o melhor possível para todos os atletas e estudantes. Eu, como já fui atleta faz muitos anos passados e tive a oportunidade de participar, não vamos entrar em detalhes, mas assim, é um prazer hoje participar como um co-organizador aqui, um parceiro dos Jogos. Então, os locais fizemos o melhor possível para os atletas. Já tivemos mudanças no começo ali para atender melhor, até mesmo para desporto, entre outras coisas. Serão 5 locais de competição, contando só das modalidades coletivas, mais o atletismo, que vai ser no TG, e xadrez também vai ser no TG, e também a SEB, que fez uma parceria muito legal conosco ali para sediar o tênis de mesa. Então são 7 locais de competições que ocorrerão.
Vamos utilizar o Chinelão, o Santa Isabel, o Osório, o Nogueira,
isso,
o Kit Matida,
e o Kit Matida, e o Nóbrega da Cunha.
A SEB e o Tiro de Guerra.
Isso, a SEB e o Tiro de Guerra. Perfeito, é isso mesmo. Estarão só, isso aí serão os locais de competição, E são mais 5 escolas que estarão abrigando isso, alojamento. Entre elas são
alojamento em 5 escolas?
5 escolas. É o Nóbrega, Siríaco, Leda, Mailon e CEP. Esses são os alojamentos. Então foi uma estrutura muito grande, chuveiro, adequações necessárias para locais de competição. O Chinelão está lindo.
A alimentação, como sempre, lá no Salão Paroquial.
Santa Teresinha. Agradecer também o Padre Rogério, nosso reitor ali de Santuário de Santa Teresinha, que fez uma parceria com nós.
Também de transporte para levar esse pessoal, que tem que ter,
Sim, o transporte escolar é fundamental. Eu já agradeço aqui a Secretaria de Educação, os demais servidores que cuidam da pasta do transporte escolar, porque é um compromisso e uma responsabilidade onde o município executa com excelência. Porque é através da organização, que tem que estar casadinha ali do transporte escolar, que o atleta, ele não perde o horário da competição, que o atleta, ele se desloca em segurança dos locais de competição ou do local onde ele está ali hospedado, dormindo, né, nas escolas, para o refeitório e enfim, né, para todo o cronograma que ele tem no dia. Então é muito importante, todos os ônibus são identificados, nós temos ali todas as orientações aos professores, os estudantes, eles também já têm essa prática, né, e eles se organizam, eles têm essa disciplina, né, de obedecer aquilo, né, que lhe é conduzido no esporte. Então a gente fala assim, o esporte é um momento em que a gente tem essa valorização, a valorização do respeito, da disciplina. Então se nós falarmos, ó, o ônibus vai estar tal horário, em frente ao seu alojamento, eles se deslocam em segurança, todos organizados, para que não vão ali perder, né, o seu momento de competição.
A refeição, acho que só o CEP, né? Que é que vai, porque o resto vai ficar mais em torno ali do salão paroquial mesmo.
Próximo,
mas
Mailon também, né?
É, aqueles que são próximos, também, é. A gente até organiza de uma forma que o atleta, né, acompanhado com o seu professor, ele pode, inclusive, ali naquele horário, né, na brechinha que ele tem, prestigiar também o comércio local. Então, muitas vezes, né, se é próximo, ali nas proximidades do refeitório, ele consegue se deslocar a pé, prestigiando também o comércio local. E quem é mais longe, a gente transporta.
Isso. É bem no centro.
É bem no centro, é bem tranquilo. A cidade também dá uma acolhida enorme, assim como foi com a minha equipe, para os nossos estudantes que vêm de longe, né? Nós temos essa edição, Oswaldo, uma das maiores, onde eu tive a participação de 100%, né, dos municípios, das escolas e também incluindo as escolas de educação especial, né? Toda essa organização, a escola privada participando. Isso é muito, muito interessante, muito bom para a gente.
É, eu tava acompanhando. São 43 colégios estaduais, 7 colégios particulares. São 6 APAEs. Como é que vai ser o pessoal da APAE participando? Assim? Como é que é essa inclusão social, que eu acho que é importante destacar?
Ah, é incrível. Eu acho assim, essa valorização, esse respeito e esse momento de interação, né, que é uma inclusão mesmo. A modalidade, é lógico que tem toda a sua organização, a sua especificidade. Mas os demais alunos que não são vinculados a esta modalidade de educação especial podem ir lá prestigiar. Podem ir lá também ver que é possível. Né, porque nós temos estudantes, né, como você falou, uma faixa etária de 12 a 14, de 15 a 17, mas é para todo estudante que durante o ano, né, estuda lá na escola, tem as suas aulas, né, na área do esporte, e ele tem uma vontade, não precisa ter um potencial, uma qualidade, né, de um atleta, mas que o professor, todos os nossos educadores aqui, os profissionais, né, da educação, eles despertam no estudante essa vontade, é possível. E até para a educação especial, né, em toda a sua limitação, mas ele consegue conquistar também, ele consegue ter esse momento ali junto, integrando com a sua equipe e com os demais, e conquistando medalhas e prêmios. Eu fico feliz.
Mas o que esse pessoal vai fazer? Eu tenho o Paradesporto, que vai ser disputado no CEP, né?
Isso,
vai ser no CEP, né, Gustavo?
E o atletismo TG também.
E o atletismo, que vão ter a participação desses alunos, né?
Isso.
Isso, e eles treinam e eles fazem acontecer e eles dão olé em muitos, né, dos estudantes, e nós vemos assim que avança, não fica só na fase regional, né? Todos nós sabemos que existem as etapas dos jogos, então tivemos a municipal, depois a regional, que é essa que nós vamos realizar, depois temos uma fase macro-regional, e nós já tivemos em edições anteriores estudantes, né, da educação especial que também avançam para as demais fases, de finais, brasileiros e assim por diante. É um momento para a gente aí, né, olhar e ver que é possível, todos os nossos estudantes são capazes e a gente incentiva muito e parabeniza.
Legal,
a participação
também, Maíra, não é só disputar também, o entrosamento, a amizade que deve criar também, deve ser importante para eles também, né?
Isso mesmo, porque ele vai ter contato ali com municípios da região, municípios de longe, né, então ele conhece muita gente, ele faz essa integração, né, essa socialização é fundamental e a gente fica feliz de poder oportunizar a todos os nossos estudantes.
Você disse das cidades que vão participar. Vamos detalhar quais serão?
Vamos sim. Nós temos o nosso município, né? Ele participa, a nossa regional, ela abrange 19 cidades. Então eu tenho, né, a mais longe, vamos dizer assim, é São Jerônimo da Serra. Mas vamos lá, nós temos ali as equipes de Açaí, né, a equipe sede aqui que acolhe Bandeirantes, que acolhe a todos. Temos aqui próximo também Congonhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, município de Jataizinho, lá na ponta, né, da minha regional, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão também marca presença, Santa Mariana aqui pertinho, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, como eu disse, uma das mais longe que eu tenho, São Sebastião da Moreira, Sertaneja e Uraí. É muito importante, né, a participação de todos os incentivos. Os meus diretores, a equipe pedagógica, os professores, os demais profissionais, porque você sabe, Oswaldo, muitas vezes não está organizado exatamente o diretor para vir ficar alojado com o aluno, mas ele tem um braço direito ali, um professor que se dispõe a vir alojar. Por isso, a organização do Gustavo, o prefeito, né, prefeito Jaelson, todos organizaram de forma que todo mundo fique confortável, em segurança, que possa participar das competições e possa ali levar para casa a sua medalha, a sua conquista.
Bom, dentro dessa organização, Gustavo, vamos com os locais, como é que serão desenvolvidos os jogos, onde serão, só para a gente ter uma noção, para o pessoal que está em casa nesse momento, ter uma noção do que é que vai acontecer.
Ah, já decorei, já.
Já decorou?
Dente de cola, né?
Já decorou.
Tiro de guerra, né? Nosso tiro de guerra 05013.
Não, nós vamos ter o que lá, só para
o atletismo, o atletismo e na sala de instrução o xadrez.
Tá.
Na SEB, como eu frisei, o tênis de mesa, até porque a SEB também é uma precursora no tênis de mesa e bandeirantes, uma referência. Aí temos ali, vai ser centralizado no Santa Isabel, também o voleibol masculino e feminino. O futsal masculino A e o basquetebol no ginásio de esporte 14 de novembro, chinelão. O futsal B, New Kit Matida, tá? E também daí tem o futsal feminino, tanto A como B, e também o paradesporto no CEP. Então nós estamos com esses locais de competição.
E o handball no Nóbrega.
E o handball no Nóbrega, não posso esquecer, estava esquecendo o handball, isso é verdade.
O handball? Quais são as chances boas de Bandeirantes aí? Você que está mais ligado.
O handebol, a professora Gislaine...
Tem impressão que o handebol é um deles, né?
Não, o handebol, a professora Gislaine, ela tem uma equipe forte.
Uhum.
É, uma equipe alta, uma equipe forte. É, vamos ver agora, são... O handebol acho que tem menos
concorrentes.
Então, uma equipe forte para chegar.
Acho que no basquete também nós temos um pouco concorrente, né?
No basquete nós temos uma equipe muito forte, a base das nossas escolinhas da CREM, né? O Excel é uma base ali das escolinhas da CREM, que disputa competições... Também temos, vamos bem forte, com chances também de ser campeões.
Quantos no basquete? Eu acho que, se eu não me engano, é que são seis.
Se eu não me engano, são seis equipes. É.
Nível regional, né?
Isso. E o futsal masculino também. A nosso também é forte também. Nós acreditamos que todas as equipes nossas são muito fortes. Então, eu acredito que nós vamos chegar bem em todas se não formos campeão na maioria, tá?
Sendo
otimista. Uhum. Porque assim, nós acompanhamos muito de perto o trabalho. O Siríaco Russo vai muito... o CEP, aliás, vai muito forte. Teve uma base que eles fizeram... O pessoal foi tudo estudar lá, né? Os boleirão. Por tudo estudar lá, boleiragem. Alguns ficaram de Siríaco, mas a maioria foi pro CEP.
Agora, uma coisa que a gente chama atenção, que há muito tempo a gente cobra, infelizmente, nós já tivemos campeão mundial de atletismo em Bandeirantes. E, infelizmente, essa prática de esporte a gente fica a dever, né? De lá para cá, nós nunca mais, vamos dizer assim... conseguimos títulos importantes. E lógico, a criançada não se adaptou a isso.
Eu acredito que o jogo será um marco para a administração, até mesmo para virar um pouco a chave, para termos um olhar um pouco mais amplo, né? Então acredito que realizando esses jogos, os jogos correndo como previsto, tudo dê certo. Claro que imprevistos ocorrerão.
Isso é normal.
Mas acredito, quem sabe futuramente, igual por exemplo, o TG ficou o campo marcado, o professor Silvio, um abraço lá, Silvio de Cornélio, nos ajudou a marcar ali o campo, ficou totalmente muito bom ali, as marcações, demarcações, e é um espaço que a prefeitura arrumou ali, também agradecendo a Secretaria de Agricultura que entrou com o maquinário, o Radamés ali, o pessoal do asfalto que compactou, ele achou na pista nossa, ele é um cara experiente, já corre até mundial, ele falou: que pista linda que vocês têm. Aproveita esse espaço que vocês têm para desenvolver
isso. Daquela pista ali foi uma medalha pro Brasil.
Isso, e ficou muito bem compactado, ficou excelente. Ele falou: ó, top, a pista bem compactada, ficou muito boa. Ele elogiou muito a nossa estrutura. E quem sabe daí para frente a gente vai criando esse vínculo de modalidades individuais, que eu acho que ainda é uma coisa que eu queria deixar na CREM como legado para o futuro são as modalidades individuais, porque as coletivas a gente está caminhando bem, nossa cidade está caminhando bem. O voleibol, só retomando sua pergunta, eu acho que vem muito forte no feminino, tá? Já vem muito forte no feminino. Então, o professor Marcos vem desenvolvendo um trabalho de excelência. Então, temos grandes chances nas modalidades coletivas aí para conquistar esses títulos da fase regional e a classificação para macro regional.
É, só voltando ao passado, a gente tinha que buscar de volta o atletismo e a ginástica. Né? Ginástica que nós éramos um polo estadual, regional, nacional e que infelizmente se perdeu com o tempo.
Mas infelizmente a mão de obra qualificada para essas modalidades está muito restrita e muito escassa. É, então, assim, temos que criar novamente uma vocação para poder atrair esses profissionais que trabalham com essas modalidades, para poder ter essas modalidades novamente.
Agora, professora, a expectativa é boa, né?
Sim, hoje à
aqui,
noite.
Bom, só para a gente frisar, acho que o último foi em 2012, 2013, os últimos jogos, jogos escolares do Minas Regional.
Aproximadamente há 13 anos, né, o município de Bandeirantes, ele não era sede, né, não abrigava uma edição de jogos, ou regional, ou macro regional. Então a gente fica muito feliz mesmo, agradecendo, né, a professora Aline na Secretaria de Educação, né, pela organização com o Gustavo. E assim, isso que nós vemos, né, esse incentivo, essa cultura do esporte, né, nós estamos em um ano de 2025, onde dentro da educação a gente fala muito da qualidade do aprendizado, porque nós temos, né, ocupamos a vaga de primeiro lugar na educação do Brasil. Mas isso não quer dizer que a parte do esporte, a área do esporte, ela não é importante. Pelo contrário, nós caminhamos juntos, né? Então, assim, a organização, o incentivo que o governo do estado do Paraná, na pessoa do governador Ratinho Júnior, nos dando ali carta branca para poder realizar, através da Secretaria de Estado da Educação, professor Rony Miranda, através da Secretaria de Estado do Esporte, né, o diretor Hélio Virbinski, nós temos a oportunidade realmente da educação e do esporte caminharmos juntos e a gente poder ter essa cultura de que é possível sim, o aluno dentro da sala de aula, que é bom em quadra, que é bom, né, no campo, que é bom em todas as modalidades, ser bom também no aprendizado, na frequência escolar e despontar, assim como você comentou, ir passando pelas fases e tendo um reconhecimento, inclusive, nacional e, como você falou, né, alguns com oportunidades mundiais. Isso é possível. A escola, o ambiente, a instituição de ensino, a gente consegue ali garimpar, né, tanto alunos com potencial. E nós, educadores, nós vamos lapidando essa potencialidade dos nossos estudantes.
É porque antigamente nós tínhamos os jogos escolares regionais que eram bom de bola, né?
Isso.
Que foi em 2012 que aconteceu aqui.
Ah, então a edição veio do Bom de Bola. É, o Bom de Bola no segundo semestre nós vamos ter também as duas edições.
É, nós tivemos aqui, que eu lembro que tem aqui na página da Rádio do Passado.
Certo.
Né?
Então, mas 13 anos aí é assim um prazer a gente poder realizar, contar com toda a Prefeitura Municipal, mobilizando o município de Bandeirantes para acolher todos esses nossos estudantes atletas.
Só mais uma pergunta, Oswaldo. A responsabilidade é muito grande, claro, estamos lidando com adolescentes, né? A gente sabe como é que funciona um adolescente. Além dos professores que acompanham o alojamento, pelo menos eu sei que no Sirico vai ter um vigilante ali, né?
Isso mesmo.
Todos vão ter?
Todas as escolas.
Todas
Isso.
as escolas vão ter, então.
Isso, a parte...
24 horas por dia.
A parte da segurança, né, que compete à Prefeitura do município, como o Gustavo citou, 24 horas por dia monitorado. Então a gente até avisa aos pais, né, irresponsáveis, se você chegar e dizer assim, ó, eu quero falar com a minha filha Maíra, você vai ter que aguardar, porque você não vai poder ter acesso livre. Mas isso é um benefício, é um cuidado que a gente tem com o estudante. O estudante, ele tem o horário certo para fechar as portas, né, da escola depois de toda a competição e a parte do jantar, e um horário também para apagar as luzes, e os nossos vigilantes vão estar circulando e ali prontos para atender.
Bom, professor, mais alguma coisa a destacar?
Não, só convidar mesmo a todos os nossos ouvintes, a população de Bandeirantes, para logo mais às 19 horas, nós aguardamos todos para essa grande abertura, para esse marco, né, para esse momento especial aos nossos estudantes, e agradecer, né, como citei, agradecer ao governador Ratinho Júnior, à SEED, à Secretaria de Esportes, à Prefeitura Municipal, ao Núcleo Regional de Educação, né, e à Secretaria Municipal de Educação e ao Departamento de Esportes, além também de toda a equipe da Prefeitura, obras, motoristas, né, todos aqueles que estão ali, a nutricionista, né, a alimentação, uma alimentação de qualidade, vocês estão convidados também para fazer parte ali com a gente, acompanhar um dia ali com a gente.
Não no nosso... comendo, não,
lá o Navarro já animou, mas vamos lá para ver a qualidade, vamos lá acompanhar assim, para você poder ver como os nossos estudantes têm um cardápio elaborado.
Vou fazer o teste.
Isso mesmo, vai lá Navarro, faça o teste, porque é um cardápio elaborado, com uma qualidade nutricional que interfere, né, nesses dias de competição. E eu agradeço ao espaço de vocês e parabenizo aqui o meu companheiro, em nome dele, Gustavo, ele estende a todos os demais da equipe do município.
Só para frisar, né, Oswaldo, de repente ela falou da secretária de Educação, ela está aqui presente, pessoal, mas é um evento aqui, a secretária não está, ela está fazendo os finalmente lá da abertura dos jogos, por isso não teve presente aqui hoje.
Tá certo. Gustavo, mais alguma coisa?
Oswaldo, bom, eu não posso deixar de agradecer, né, porque esses jogos não é da CREM, nem só da Secretaria de Educação, ele é os jogos que a Prefeitura comprou a ideia através do Prefeito Jaelson, através da Secretária de Educação, mas não posso de agradecer a Cláudia Jans, que é nossa guerreira aí, não mediu esforço para correr atrás das demandas, a equipe dela totalmente ali, o pessoal do Radamés, estendendo no Thiago, também nosso pedreiro lá, pintor também, faz tudo ali. Também ele que levou tudo isso também, comprou a ideia, trabalhou bastante, o Morangão e a equipe dele da elétrica, o Luiz junto com a equipe dele de serviços gerais, os motoristas e a equipe da Secretaria de Educação ali, o Diego, né, todo mundo pessoal ali que também comprou a ideia, está se virando nos 30 para correr atrás, para poder atender essa demanda, o Bar na Cultura também que nos ajudando ali muito ali também, com som, segurança, essas coisas. Então, todo mundo comprou e vestiu a camisa, né? A CREM é só uma interface ali, mas com certeza, nossa ideia, no nosso ideal ali, é que faça um dos melhores jogos que aconteceu em Bandeirantes na região em todos os tempos aí.